Nossas vozes vêm. Esse é um podcast original da Griô.
Nossas vozes vêm de longe.
Nossas vozes vêm de longe. No ano passado, eu fiz um episódio quase editorial para comentar a aprovação recorde do governo Bolsonaro. Era em meados de agosto de 2020, a pandemia tinha passado de uma de suas piores fases. O auxílio emergencial ainda estava em voga e as pessoas começavam a se aventurar fora de casa. Por alguns dias, pareceu realmente que a normalidade voltaria para as nossas vidas. Aquele resultado, porém, era apenas uma fotografia de algo. Uma melhora acidental que não ia durar muito tempo. No roteiro daquele episódio, eu tentei deixar bem claro que a gente precisa ter calma antes de declarar a reeleição de alguém. Principalmente quando ainda faltavam 2 anos para o pleito. Eu também disse que, para mim, o melhor termômetro político seria a eleição municipal. E que a preocupação real era de que o bolsonarismo conseguisse uma capilaridade política nas cidades do Brasil. E isso não aconteceu. O resultado foi o exato oposto. Apesar de muitos não declararem, eu afirmo com tranquilidade que os resultados das eleições municipais foram ruins para o Bolsonaro. Porque ele não conseguiu ganhar territórios valiosos que garantiriam mais votos em 2022. Apesar de sempre querer negar derrotas, o governo apoiou uma leva de candidatos que nem sequer foram ao segundo turno. A derrota, na minha opinião, foi categórica o suficiente para que os aliados viessem a público afirmar que ela não existiu. A estratégia é sempre a mesma: construir uma narrativa paralela onde o governo não perde. Mas ele perdeu sim. E ele perdeu bonito.
E um dos maiores perdedores das eleições deste domingo foi o presidente Jair Bolsonaro. A avaliação de especialistas foi feita com base no número de candidatos apoiados por ele e que saíram derrotados das urnas.
Desde o início do segundo semestre, o presidente Jair Bolsonaro começou a aparecer com certa frequência ao lado de pré-candidatos a prefeito e vereador. Ritmo que se intensificou na semana passada, a reta final do primeiro turno. Segundo o levantamento do portal G1, foram 58 apoios explícitos em 27 cidades. Desse total, 14 foram eleitos, cerca de 24%. A maior derrota foi com os vereadores, mais de 75%. Para prefeito, o índice de derrotados foi um pouco menor, quase 70%.
A questão é que, por coincidência ou não, o governo começou a se enfraquecer ainda mais a partir disso. O dólar voltou a aumentar, a economia, que dava uns soluços de melhora, começou a arrefecer. A pandemia voltou a ser uma questão e o povo começou a se cansar das bravatas em torno de remédios ineficazes. O Brasil começou, em grande maioria, a pedir por vacina no braço. E, no desespero, o governo teve que voltar atrás de muitas coisas que foram ditas. 2021 foi basicamente um ano de derrotas para o Brasil. Crise econômica, social, crise na saúde. Mesmo com a vacinação avançando, denúncias de corrupção na compra dos imunizantes, dólar ainda mais alto, o que eleva o preço de combustíveis e alimentos, e por aí vai. No mercado, tudo está realmente caro. Tudo absurdamente caro, enquanto as pessoas esgotam todas as energias que gastam desde 2016 para se reinventar e ganhar dinheiro. O discurso liberal do empreendedor se esfacela com a realidade. Cada vez mais a gente vê pessoas nas ruas pedindo comida. Cada vez mais até os motoristas de aplicativo ficam escassos. A situação tá ruim, tá tão ruim que até o perigo de apagão a gente tá tendo de novo. Tudo isso se reflete no perfeito oposto do episódio do ano passado. Quase um ano depois de atingir a sua aprovação recorde, o governo Bolsonaro, em seu primeiro mandato, bate índices de reprovação ainda maiores. Já era o governo mais reprovado pela população em um primeiro mandato desde Fernando Collor, e tende a continuar do jeito que está. Meu nome é Caio Santos e no podcast Política é Massa de hoje eu quero conversar com você, meu amigo ouvinte, sobre as pesquisas recentes de aprovação e rejeição ao governo. Além de falar também das pesquisas eleitorais. O que é que a gente consegue aprender com esses novos dados? Depois da vinheta, você descobre comigo. Até já!
É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
Na quinta-feira, dia 16 de setembro, o Datafolha, talvez o mais tradicional instituto de pesquisa do país, publicou uma nova pesquisa de avaliação do governo. Diferente das pesquisas do ano passado, essa foi realizada nas ruas e não por telefone, o que dá ainda mais confiança na amostragem. Nos resultados, mais uma vez, vemos a realidade se impondo às narrativas paralelas. 22% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, 24% consideram o governo regular e 53% considera ruim ou péssimo. Apenas 1% diz não saber. Esses números conversam com outras pesquisas mais constantes que têm saído durante os meses, como a pesquisa da XP e as pesquisas do Poder 360. Desde o pico em agosto do ano passado, essa avaliação do governo vem em queda livre, se segurando em alguns pontos específicos e em setores da população que já não conseguem se desligar do bolsonarismo. Eu queria uma segunda opinião técnica sobre o assunto e, para isso, eu pedi que a minha amiga Renata, doutoranda em ciência política, comentasse um pouco sobre a credibilidade das pesquisas.
Essas pesquisas, elas são sérias, né? Os institutos de pesquisa são sérios e normalmente acertam.
Uma das coisas que a gente mais escuta por aí é que a pesquisa só entrevistou 3 mil pessoas. E isso seria um indicativo de que ela não é confiável. Bom, deixa a minha amiga Renata explicar isso pra você.
Eles utilizam conceitos estatísticos, partem de amostras representativas da população. A gente sabe que produzir uma pesquisa com toda a população demora, né? O censo, por exemplo, leva em torno de 10 anos para ser feito. E o que essas pesquisas fazem é utilizar amostras representativas da população. E isso é estatisticamente significativo, né? Então, é basicamente a gente dizer que a população como um todo, ela pensa mais ou menos dessa forma, desse resultado que essas pesquisas de opinião têm.
Na média, o avanço da reprovação a Bolsonaro foi de 2 pontos percentuais. Mas, em alguns segmentos da população, essa alta foi mais intensa. Antes, entre os mais velhos, a reprovação era de 45% e hoje está na casa de 51%. Entre os menos escolarizados, essa reprovação foi de 49% na última pesquisa para 50%. E no conjunto das regiões Norte e Centro-Oeste, a reprovação foi de 41 para 48. Os únicos segmentos onde a rejeição apresentou recuo foi entre os mais ricos, com renda superior a 10 salários mínimos. Antes, 58% desses reprovavam o governo e agora eles são 46%. E aí, esses dados mostram uma coisa. Bolsonaro é cada vez mais aceito pelos ricos do país. Uma minoria que lucra com tudo que tem acontecido entre nós. Pessoas que ganham muita grana quando o dólar está alto. Que vibram com privatizações e a diminuição de direitos trabalhistas. Porém, nem sempre se ganha eleição sendo candidato dos ricos. De acordo com o Instituto, os empresários se mantêm como o único segmento em que Bolsonaro tem aprovação numericamente superior à reprovação. 47% de aprovação versus 34% dos que reprovam. Na linha de frente da reprovação do pior governo da história do país estão as pessoas com ensino superior, com 85%, os estudantes com 73% e os homossexuais e bissexuais com 61%. Entre os mais jovens de 16 a 24 anos, a reprovação é de 59%, o mesmo valor entre negros que consideram o governo ruim e péssimo. Duas frentes de apoio a Bolsonaro que aparentemente estão se desmanchando, segundo a pesquisa, vêm da classe média e dos evangélicos. Entre as pessoas que ganham até dois salários, o governo é ruim ou péssimo para 56%. Enquanto que, para os que ganham de 2 a 5 mínimos, a rejeição é de 51%. Mas o dado incrível realmente nessa pesquisa é o da rejeição vinda dos evangélicos. A reprovação de Bolsonaro entre esse segmento aumentou 11 pontos percentuais entre janeiro e setembro de 2021. No início do ano, essa reprovação era de 30% e agora está em 41%, enquanto apenas 29% aprovam o governo. Estamos sempre falando sobre a política evangélica nesse podcast. Inclusive, recentemente, a gente teve dois episódios sobre isso. Esse aumento substancial de rejeição me deixou muito curioso. Minha curiosidade me levou a pedir no WhatsApp da minha mãe o contato do pastor Roberto, aquele mesmo que participou do episódio 36. O resultado da minha conversa no Zap com o pastor Roberto você escuta depois do nosso intervalo. O Política é Massa está perto de fazer 2 anos de existência e junto com ele, a Griot foi fundada. Se narrativa é uma palavra da moda, a Griot Podcasts quer sempre utilizar narrativas diferentes para contar histórias. Se você gosta de como Política é Massa conversa com você, eu te convido a entrar no financiamento coletivo da Griot. Toda a grana que a gente ganha serve como investimento para o Política e para os demais podcasts que temos na casa. Acesse lá apoia.se/griotepodcasts e nos ajude a chegar mais longe. Ah, a melhor notícia, você pode apoiar com qualquer valor a partir dos R$8. Chegando nas nossas metas, a gente consegue aumentar a nossa produção, criar novos formatos e temporadas de outros programas. Então chega lá, apoia.se/griotepodcasts. Agora vamos voltar ao episódio. Eu queria muito saber o que o pastor estava achando desse resultado. Com o contato dele nas minhas mãos, eu mandei um áudio.
E aí, pastor, tudo bem? Eu peguei o contato seu com a maninha porque, enfim, eu tô preparando esse episódio sobre essa pesquisa. Na verdade, é sobre as pesquisas, né? As últimas pesquisas.
Me chamou muita atenção nessa aqui, que eu te mandei no link. Esse aumento de rejeição entre os evangélicos. E aí, na verdade, assim, a única coisa que eu queria do senhor era uma reflexão sobre por que que isso tá acontecendo. Apesar de todo aquele poderio que a gente conversou, né, naquele episódio, queria uma reflexãozinha, assim, sobre isso.
E, gentilmente, ele me mandou um de volta com as suas reflexões.
Oi, Caio. Bom, fazer análise dessa pesquisa é extremamente prazerosa, né? Principalmente para quem já milita há algum tempo no combate a esse desgoverno que nós temos e a esse neoliberalismo que tem comandado as nações, especialmente no Ocidente, né? Ele é um retrato mais próximo da realidade. Por que mais próximo da realidade? Porque ainda não é a realidade. Ainda há números que estão represados. E a gente sabe por quê, né? Por conta do domínio, né, das lideranças neopentecostais que têm as igrejas como filiais e que não abrem espaços para as divergências. E nas religiões históricas, porque os cargos de comando, ainda que eleitos pelo voto, historicamente estão nas mãos de pessoas que se protegem, né, e que indicam seus sucessores e que barram mesmo, né, aqueles que pensam de forma diferente. Então, ainda estão represados porque alguns líderes de comunidades locais, né, ainda que periféricas, ainda que excluídas, eles temem se manifestar, né, sem tirar, obviamente, aqueles que, mesmo vivendo em condições periféricas, em condições de subalternização, aceitaram que o dominador se instalasse dentro da sua própria mente. Mas ela também reflete a média da população, que cresceu 2% a rejeição, mas que entre os mais velhos cresceu 6%, que entre os menos escolarizados cresceu 6%, que entre aqueles que têm renda familiar entre 5% e 10% cresceu 9%. Então, essas três faixas aí que nós estamos analisando, elas também estão representadas no segmento evangélico, que é uma religião de idade mediana. Então, tem muita gente da terceira idade e de pessoas de meia idade, talvez a grande maioria do nosso público esteja aí. Nós temos muita gente, né, também na faixa dos 5 a 10 salários mínimos, e especialmente nas religiões, nas denominações neopentecostais, o índice de escolaridade é um pouco abaixo das religiões históricas. Então, esse crescimento de rejeição no segmento evangélico também segue essa lógica da população em geral. Mas fico muito feliz de que a gente esteja contemplando um quadro que reflete mais essa realidade e que desautoriza essas supostas lideranças evangélicas que dizem falar em nome dos evangélicos sem ter procuração para isso, que agora pensarão, se tiverem o mínimo de ética, né, se forem minimamente justos, honestos, deixarão de falar em nome do povo evangélico como se fosse uma massa, como se eles fossem os representantes, a voz de quem não tem voz, e recolhessem, nesse caso, a representar apenas aqueles que concordam consigo. Tá certo? Então eu fico muito feliz de que esta pesquisa tenha vindo à tona e acho que teremos desses números represados sendo explicitados nas nossas próximas pesquisas.
Além das pesquisas de avaliação do governo, já estamos recebendo uma chuva de levantamentos de intenção de voto para presidente em 2022. Desde que Lula se tornou elegível em março desse ano, a liderança de Bolsonaro começou a ser ameaçada nas pesquisas. A cada levantamento, o ex-presidente Lula se mostra mais à frente do atual mandatário nos resultados. Eu também pedi um áudio de Renata sobre o assunto, sobre as pesquisas de eleição um ano antes dela acontecer.
Só que, primeiramente, a gente precisa ter muita calma. Essas pesquisas, elas estão acontecendo agora, um ano antes das eleições federais de 2022. E se a gente levar em conta que os eleitores são míopes, e isso é um termo na ciência política, tá? Ou seja, são eleitores que eles só enxergam, os eleitores eles só enxergam acontecimentos próximos ao período eleitoral. Então, se a gente levar isso em conta, que os eleitores são míopes, Bolsonaro ele pode surpreender qualquer expectativa, assim como ele superou em 2018.
Basicamente, a mesma cautela que eu preguei ano passado, quando as coisas estavam melhores para o governo, eu peço hoje, quando está tudo aparentemente despencando. A gente não pode achar que um cara autoritário como Bolsonaro vai se entregar facilmente a uma derrota, como Temer fez quando a sua popularidade decaiu. O tal 7 de setembro bolsonarista nada mais foi que um ato de campanha, como na verdade todos os gestos públicos do presidente são. Ele precisa manter essa linha ali dos 20% para continuar competitivo e apostar tudo no antipetismo novamente. Apesar de desdenhar das pesquisas e de tudo de ruim que o cerca, cada ato de Jair Bolsonaro e de seus seguidores e aliados mostram sim uma grande preocupação com o futuro. Um desespero disfarçado por gritos de ordem, vídeos cortados e editados e mentiras espalhadas em grupos de Telegram e WhatsApp. Para além de bravatas e rompantes autoritários, a frase que a gente tem que usar é: a realidade se impõe. O Brasil é um país que se vacina, enquanto o presidente insiste em desdenhar da vacinação. E aí, a realidade se impõe. O Brasil é um país que tem uma grande massa de pessoas pobres que querem comer, querem emprego, querem energia barata, enquanto o presidente não resolve nada e só terceiriza a culpa. Não tem um projeto sobre isso. E aí, a realidade se impõe. O Brasil é um país que demanda emprego, enquanto o presidente nem sequer fala sobre isso. Ele só passeia de moto. E aí, a realidade se impõe. Em todos os planos, da gasolina aos escândalos de corrupção, o que vemos é um Bolsonaro encurralado. E aí é óbvio que um bicho encurralado vai tentar te atacar de volta. Ele vai querer sobreviver. Mas é nessa hora que a gente precisa de calma para reagir aos ataques, da maneira mais correta possível. Sem medo, sem derrotismo, apenas com a realidade. Hoje o Brasil é um país pior de se viver em todos os sentidos do que era em 2014. Todo mundo sabe disso. Alguns escolhem ignorar, mas não a gente. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a realidade se impõe. Esse foi mais um episódio do podcast Política é Massa. Somos uma produção da Griot Podcasts. Muito obrigado a Renata e ao Pastor Roberto que já participaram de outros episódios com a gente. Além das falas deles, a gente usou um áudio da TV Cultura no início do episódio. Nas próximas semanas, a gente vai ter umas conversas com especialistas em temáticas que esse apresentador aqui não tem muita profundidade e conhecimento para falar. Eu pensei nisso como uma forma de abrir o microfone para pessoas incríveis falarem sobre temas incríveis. Então, nos próximos episódios, a gente vai receber esses especialistas nas áreas de política ambiental e psicologia política. Interessante, né? Então tá, eu te espero lá, até a próxima e a gente se vê.